Que Deus abençoe a sua semana, meu irmão, minha irmã. Chegamos à devocional número 6 da série Viva a Ressurreição. Hoje nós vamos ler o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 4. A minha recomendação, se você conseguir fazer isso ainda hoje, é que você separe um tempo para ler todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Por quê? Nesta semana, pelo menos em 3 ocasiões, nós vamos fazer meditações neste texto. E a razão é muito simples. 1 Coríntios 15 é o maior texto bíblico sobre a ressurreição de Cristo. E ele fala da ressurreição tanto da perspectiva da ressurreição da pessoa de Jesus Cristo, como também da nossa ressurreição futura. Assim, esse texto se torna o mais importante texto neotestamentário sobre o assunto ressurreição. Hoje nós vamos começar então lendo do 1 até o verso 4 e vamos pensar juntos aqui a maneira como os primeiros cristãos entenderam o impacto da ressurreição, a realidade da ressurreição de Cristo. Vamos tentar, a partir deste texto de Paulo, e da forma como ele constrói o seu raciocínio, a importância de como eles entenderam a ressurreição como um poder ativo, não como apenas algo que aconteceu com Jesus, mas uma realidade que permanece em atividade ainda hoje. Vamos fazer a leitura? Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Nesses 4 versículos, nós temos o início da argumentação do apóstolo Paulo acerca da ressurreição. Primeiro, ele mostra que a ressurreição faz parte do núcleo, do conteúdo mais importante da mensagem do Evangelho, no qual esses irmãos, consequentemente nós, devemos estar crendo, devemos estar firmados. São estas boas novas que lhes foram anunciadas, boas novas que, se permanecerem firmes nela, crendo nelas, então a sua fé permanece válida. É uma fé que tem alguma utilidade. Uma fé inútil é aquilo que, em alguns pontos, ele vai tratar. É uma fé que não leva, de fato, a sério, a totalidade da mensagem apostólica, conforme anunciada pelos apóstolos de Cristo. E o que tem de tão especial na mensagem apostólica? Jesus Cristo ressuscitou. Aqui está, nos versículos 3 e 4, o núcleo desta mensagem. Primeiramente, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Esta é uma parte, sem dúvida nenhuma, essencial. A morte sacrificial de Cristo. Essa é a primeira metade da verdade central do Evangelho de Cristo Jesus. Ele morreu e a sua morte foi por causa dos nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. E o fez como cumprimento do propósito de Deus, ou seja, conforme as Escrituras. Mas aí vem o verso 4 e diz que ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Esta é a verdade que complementa, quer dizer, simplesmente a morte de Jesus por nossos pecados ainda não é o Evangelho. É uma parte essencial do Evangelho, mas ainda não é o Evangelho. O Evangelho só está de fato anunciado quando a morte de Cristo Jesus por nossos pecados é seguida da sua ressurreição, como dizem as Escrituras. Agora, o que tem de importante aqui para nós e que eu gostaria também de destacar é esta forma de escrever do apóstolo Paulo. A escolha do tempo verbal grego que ele usa para falar da ressurreição de Jesus. Por quê? A língua grega possui verbos no passado, no presente e no futuro, exatamente como o nosso. Só que na língua grega, o mais importante não é tanto o tempo da ação, mas o aspecto dessa ação. Tem mais a ver com o que está acontecendo nessa ação e quais são os seus efeitos. Ou seja, quando o texto grego fala no passado, este passado pode ser algo que aconteceu no passado e terminou no passado. Esse é o aspecto pontual de uma ação. Ela aconteceu e ela simplesmente aconteceu e terminou. É uma opção mais comum quando se fala de coisas no passado. O nome desse tempo verbal no grego é o aoristo. Então, aqui temos uma palavra no passado, ressuscitou. Agora, o tempo verbal utilizado por Paulo não é o aoristo. Ele não fala da ressurreição como algo que aconteceu e terminou no passado. Ele usa o tempo perfeito, que ele pensa mais no aspecto resultante de uma ação passada. O que isso significa? Quando ele fala que Jesus Cristo ressuscitou neste tempo verbal, ele está apontando, primeiro, para um fato, um ocorrido no passado, foi a ressurreição. Só que esta ressurreição ocorrida no passado continua ativa. Ela tem um efeito resultante ainda no presente. É algo ocorrido no passado, mas que os seus efeitos estão manifestos tanto no passado quanto ainda hoje no presente, quando o texto é escrito. A segunda coisa que nós temos aqui é que esse texto está na voz passiva no grego. Então, a melhor tradução seria: ele foi ressuscitado no terceiro dia, como dizem as escrituras. O que que essa explicação do tempo verbal grego nos ajuda a compreender melhor o que Paulo está dizendo aqui? Ele entende a ressurreição não apenas como algo que aconteceu exclusivamente com Cristo e no passado, mas ele entende a ressurreição, sim, como algo ocorrido com Cristo no passado, cujos efeitos são duradouros, cujos efeitos permanecem. Existe este aspecto resultante de uma ação. Os resultados dessa ação no passado se colhem no presente. Esta é a ideia de uma ressurreição como um poder ativo de Deus e ativo ainda hoje. É a ressurreição que nos alcança aqui e agora. Isso vai ser importante para você entender o restante do texto, porque ressuscitou exatamente neste tempo verbal e na voz passiva vai aparecer mais algumas vezes ainda aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Por isso mesmo é que nós temos neste pequeno trecho, neste versículo e no jeito de Paulo escolher o verbo a ser utilizado no seu texto, nós temos uma mensagem muito poderosa. Jesus Cristo foi ressuscitado no passado e aquilo que aconteceu com Jesus Cristo lá no passado tem os seus efeitos perenes. Ele permanece ativo. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos permanece em atividade e os efeitos dessa ressurreição podem ser experimentados aqui e agora. O restante do texto, do versículo 5 até o versículo 9, ele vai trazer todo este testemunho acerca da confiabilidade histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não vamos ler esse texto agora, mas eu fortemente recomendo que você separe um tempo de qualidade para continuar a ler 1 aos Coríntios capítulo 15, porque essa foi a nossa introdução da semana e saímos dela com uma mensagem muito clara. A ressurreição de Jesus Cristo nos alcança aqui e agora. Os efeitos dessa ressurreição permanecem vivos no tempo. A ressurreição não foi apenas algo exclusivo de Jesus há 2000 anos atrás, mas a ressurreição, 2000 anos depois, permanece viva, permanece ativa e Jesus Cristo está vivo. Logo, os efeitos da ressurreição nos alcançam aqui e agora. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua reflexão e leitura de 1 Coríntios 15 e seguiremos com as nossas devocionais amanhã. Até lá!